Audiobook Grátis apresenta Passo Novos Motivos, que nascendo uns dos outros, se avolumavam de pequeninas fontes em cascatas, onde as melodias luetuavam como flores na torrente para se submergirem em harmonias, compactas se nunca repetidas. E como aquela saudade não se contentava, a música é infindável. Algumas pessoas paravam extenuadas, mas vinham logo outras e dançava-se sempre, até que vozes injacientes gritaram: basta! Basta! Não bastava. O artista, insaciado, não ouvia ninguém. Todo curvado, anelante, com os joelhos pontudos erguidos alternadamente e pelo movimento dos pedais, os cotovelos magros unidos ao corpo trêmulo, as mãos enormes, ora leves como plumas, ora pesadas como ferro, na brancura do marfim, ele aspirava entontecido aquela música, nascida do seu cérebro e da sua alma, tal como se ela fosse um aroma intenso que o perturbasse e, ainda assim, quisesse absorver. Todos na sala olhavam para ele com pasmo, na vaga percepção de um mistério divino. Já nenhuma voz dizia, basta. Os lábios entreabriam-se de espanto, mas em silêncio. Que música nova seria aquela, onde os sons borbulhavam um fervor contínuo, marubando como a onda ou rompendo em remígios de aves gorjeadoras? Que música seria aquela, fiar a levar de roldão, no leve compasso da valsa, risos e agênias, badaladas de sinos, frases de loucos e suspiros de amor? Na densa espiritualidade daquele poema, sentia-se ofegar uma anciã irrequieta, humana, de perfeição. O subgilício de a atingir, arrastava-se como um indesejo eterno, sem esperança. Pálido, convulso, sem sentir a fome que o dilacerava, o pianista agitava-se, transfigurado, com os olhos lacrimosos e a fronte enluarada. Dos seus dedos, fortes como raízes nodifloras, desabrochavam cachos de modulações, e ele vergava-se todo, como se por vezes quisesse beijar o piano. Havia mais de uma hora que durava aquela valsa, e Hipólito tocava sempre, exuberante, num alinhamento místico, de sonho. Tocava já sem as blandicias dos primeiros congeaços, já sem os esboços fugazes de motivos em seu excessivo abandono, mas num esforço de vitória suprema, num desdobramento febril de sons que faziam do piano uma orquestra e da valsa uma marcha de triunfo. Levantaram-se todos, lívidos de espanto. A solenidade daquela loucura, e a concepção de uma obra de arte e sua simultânea execução produziam em toda a gente o arrepio do gozo e o silêncio do pasmo. Arquejante, surpreendido pela magnificência da sua criação, Hipólito, desvairado, alterou o compasso, desenvolvendo um trecho de sonoridades amplas, numa alegoria a C. Lória, digna de uma cantata. Sem ver ninguém, ele recebia o influxo da admiração de todos. As luzes irradiavam como o sol, a atmosfera carregada de aromas entonteia-o, e a fome estorcegava-lhe o estômago, fazendo-lhe escorrer pelas costas e os membros um suor de vertigem. Barra inversa ao podia mais, vinha o cansaço, os jaiços amoleciam-se-lhe, uma nuvem escura ia-lhe pouco e pouco toldando a vista. Feliz, naquela reconquista, ele teimava, teimava, cada vez mais fraco, já inconsciente, com os dedos errados no teclado, de que levantava agora uma revoada de sons alucinados e confusos. Reapjar-se-ia o ritmo da valsa arrastando harmonias desacordes, nascidas ao acaso das mãos bambas. Zero auditório que o aclamara, começava a rir, ao princípio baixinho, depois mais alto, até a gargalhada franca e brutal, quando, repentinamente, se calou assustado. Zero rapaz da gardênia, com os olhos cheios de água, correu a acudir a Hipólito, que desmaiara sobre o piano. Uma. Duas. Três. Quatro. E as horas foram soando numa lentidão de relógio velho, até a décima pancada. Era noite pela janelinha aberta, do sotão, viase um pedaço do céu estrelado, e nada mais. No interior, havia um lampião de querosene sobre uma mesa de pinho, um armário sem vidros, com cortinas de chita cabides, máquina de costura e uma ruma de caixas de papelão empilhadas num canto. Junto à mesa, uma mulher maltratada, magra, de olheiras fundas e dedos calejados, curvava-se para adiante, pregando botões numa camisa para o arsenal. Ao pé dela, num berço de vime, dormia regaladamente um pequerrucho, gordo e trigueiro, com a cabeça enterrada na almofada e as mãozinhas papudas e abertas, espalmadas sobre a colcha vermelha. Além do tic-tac do relógio, só se ouviam os estalidos da agulha e a respiração regular da criança. A mãe de vez em quando tiravagia a costura o seu olhar cansado e deixava-o cair sobre o filho. Os seus olhos verdes perdiam em tão pouco a barra vertical e oco a nevoa de tristeza que os tornava sombrios, até irradiarem com a limpidez das esmeraldas sem jaca. Zero marido tardava talvez passasse a noite toda fora, vigiando a linha dos bombos, com a sua lanterna de cores, e ela aproveitaria o tempo maior que era cozer e adiantar serviço. A vida é tão cara e eles ganhavam tão pouco. E pensando na dificuldade de se sustentarem, lembrava-se do bom tempo em que o marido era forte e ativo. Agora o desgraçado tinha só uma perna e o juízo já não era como dantes. Enfim, ajudava-o ela se daí a alguns anos haveria mais alguém a auxiliá-los. Esse mais alguém continuava a dormir tranquilamente, com as duas mãozinhas abertas sobre a colcha. Entretanto, a imaginação da mãe ia-lhe abrindo um caminho florido e largo através do misterioso e impenetrável futuro. Com a costura caída nos joelhos, a cabeça voltada para o berço, ela dizia mentalmente: ele é de ser bom, há de ser amado por toda a gente. Haverá alegria nos olhos que o virem, e todas as mãos se estenderão para apertar a sua mão honesta. Meu filho! Como ele dorme! Como ele é bonito! Hei de engenar-o a ser caritativo. Mas como? Se nós somos tão pobres. Não faz mal, há de si arranjar um meio de o fazer dar esmolas. Será? Abençoado-te sim pelos infelizes. Coitadinho. Chorou tanto hoje. Faltou-me o leite, talvez. Com esta vida de trabalho, não admira. E tão manso que ele é. Pobre criança. Pobre. Pobre. É preciso que ele seja rico, para ter completa felicidade. Isso é que há de ser mais difícil. E daí, quem sabe? Talvez não. O pensamento ficou-lhe suspenso nessa ideia. Com um suspiro de desalento voltou à costura. É? Os seus olhos foram se enturvando. Também o marido tinha tido grandes esperanças de fazer fortuna também ele arquitetara castelos de ouro e cristal, e deitara-se ao trabalho com amor e coragem também ele era probo, e digno, e leal. E aí estava agora quase inutilizado, desde que a maldita máquina de um trem lhe esmigalhara uma perna, mudando-lhe o seu gênio desembaraçado e viril, por aquela atual inércia, doentia e triste. A que está sujeita a gente de trabalho rude. Ela que, desde pequena, se mostrava tímida, encolhida pelos cantos, séria e franzina, era quem mais lidava e com maior animo, agora. O seu esforço seria compensado, mas poderia levar ao fim a criação do filho? Chegaria a ver o homem, bem educado, poderoso, feliz? Lembrava-se de que, da última vez que tinha levado roupa ao arsenal, ouvira num bonde, entre dois sujeitos velhos e bem vestidos, uma conversa que lhe causara impressão. Falavam de pessoas de condição humilde, quase desprezíveis muitas vezes, mas cuja inteligência, atividade e esforço conquistaram coisas estupendas no mundo das artes, no mundo da ciência e no mundo da política. Aludiam ineomiasticamente a um rachador de lenha, que foi chefe de Estado, a um filho de um tanoeiro que chegou a Marechal de França e a Prince Gica I. Tecelão, nascido num subterrâneo, que foi um grande botânico. E a outros assim. Essa gente toda era apontada na história pelo seu valor extraordinário, tendo alcançado, a par de grandes fortunas, o respeito universal. Enquanto esperava que lhe recebessem o número, no arsenal, ia repetindo de si para si a conversa dos velhos, a tal ponto que a chamaram de distraída. Distraída. Zero que ela estava era cogitando no futuro do filho. Interrompeu de novo a costura, deu mais luz ao candeeiro, dobrou umas camisolas já prontas. E recostou-se um pouco, descansando as costas, que lhe doíam. Zero pequenito moveu-se e ela arranjou-lhe a coberta delicadamente, para o não